Ele é digno de ser exaltado. Quem é Jesus para você? Não responda. Quem é Jesus para você? O autoexistente que se revelou. O grande eu sou. Ele não é o grande eu era, mas ele é o grande eu sou. Continua sendo aquilo que você precisa. Aquilo que você necessita, ele é. E o bom em tudo isso é que ele faz questão de estar conosco. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Que promessa! Já parou para pensar nessa promessa? Todos os dias estaria conosco. E o século ainda não se consumou. Então ele está com você. Você não é um aborto da natureza, não. Você é o filho de Deus. Você é um projeto dele. Você é alguém projetado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo ele já via você. Só isso aí é motivo de alegria. É motivo de bradar. Oh Pai, muito obrigado por este dia, obrigado por esta noite, obrigado por tudo que o Senhor já preparou para nós. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, pode sentar, louvor. Obrigado, só fica só o nosso maestro. Então, Vânia ia ministrar hoje, eu acho que foi isso que anunciaram. Mas vocês sabem que nós estamos vindo de um treinamento profético. Quem assistiu? 12% da igreja assistiu, isso é vergonha. Você precisa se envolver nesse projeto. Gente, o que aconteceu lá na Praia Grande foi algo surreal. Cada ministrações que nós recebemos, ontem fechou com o doutor Jonathan Leone, pastor Janduí. Eu não sei se a terra subiu ou se o céu desceu. Só sei que ontem foi demais. Aliás, todos os dias, mas ontem foi impressionante. Pastor Janduí passou uns vídeos lá. Quem assistiu? 1% da igreja. Está sem moral. Ela disse que vocês que perderam. É verdade, viu, gente? Mas ainda tem a chance. Vamos ter na Angola, gente. Eu não sei. Gente, se R$150, R$200 para você, diante tantas preciosidades que nós recebemos, precisa voltar a estudar a fé. Olha o silêncio. Estou falando sério, irmãos. Precisa voltar pelo primeiro estágio, né? Estudar a fé. Porque se você, irmão, aquilo que você declarar, você vai ter. Se você começar a abrir a boca e dizer, eu não posso, eu não vou conseguir, isso é caro. Irmão, está caro, é um japonês miserável. Não existe, irmão, para aqueles que servem a Jesus. Nada é impossível para nós. Não estou falando de você fazer loucura, não. Eu estou falando de você crer. Crente crê. Tem algum crente aqui? Então, crente crê. Então, você terá a oportunidade de fazer as inscrições para o treinamento profético na Angola. Será que vai ser só o povo angolano que vai receber? Não, Deus quer derramar mais dele nas nossas vidas. Quanto mais você se envolve. Agora, também, irmão, eu entendo o seguinte. Existe uma parte, que essa parte é real, é nossa. É você querer. Isaías 1,19, ele disse, se você quiser e você me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Mas percebe que você não vai comer o melhor da terra de qualquer jeito. Não, é você que vai ter que fazer a sua parte, é crer. Você crê, você recebe. Tudo que você pedir, crendo, você recebe. E essa igreja ensina. Então você não tem desculpa. Ah, pastor, eu acho que eu... Não. Você não tem desculpa. Não, irmão, deixa eu falar para você. A minha vida, e a minha vida de Vânia, sempre foi uma vida de fé. Nós chegamos em Salvador aqui em 2004, nós não tínhamos nada. Mas nós temos uma palavra. Vai para Salvador. A abençoar aquele povo. levar a palavra da fé para esse povo. E nós viemos sem nada, irmãos. As pessoas, lamentavelmente, olham para nós hoje e começam, talvez questionam, talvez alguns ainda, sei lá, não entende, às vezes fala, ah, o pastor tem isso, tem aquilo e tal. Irmão, você precisa ver os processos. Quando você for falar algo de alguém, procura ver o caminho trilhado, os processos para chegar onde chegou. E nós chegamos em Salvador, nós já éramos prósperos, mas não estávamos vivendo prosperidade. Por que eu digo que eu era próspero? Porque eu tinha Jesus. Se você recebeu Jesus, você recebeu a prosperidade. No dia que você nasceu de novo, você saiu do império das trevas para um reino. E nesse reino é um reino de prosperidade, é um reino de abundância. Mas nós chegamos aqui, mas a abundância não estava conosco. Não estávamos vivendo isso. Passamos momentos difíceis, não passamos fome, mas tudo foi regrado. Não saímos para jantar, não saímos para almoçar, tudo limitado. Mas nós temos uma palavra. Vocês são prósperos. Vocês podem viver uma vida abundante. E eu quero trazer para vocês da noite uma vida abundante. Sabe que essa vida abundante já está com você? E quando falo de vida abundante, não está falando de dinheiro apenas. Não. Essa vida abundante, ela nos alcança em todas as esferas. Entenda isso, não é só dinheiro. Porque tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm uma vida abundante. Tem pessoas que têm dinheiro demais, mas não usufruem do dinheiro que têm. Isso é um miserável. É um ranzinza. Não, mas no dia que você entregou a vida a Jesus, você passou a fazer parte de uma classe que vive uma vida abundante. Só que chegamos aqui e não estava essa vida abundante. Mas por que não estava vivendo? Eu não tinha? Eu tinha. Mas foi preciso, irmão, passar pelo estágio da fé, de crer. Nós não ficamos aqui em Salvador pedindo às pessoas nada. Nós nunca ligamos para o nosso ministério pedindo ajuda, irmãos. Quando você sabe a quem você serve, quem é o seu Senhor, quem é o seu dono, você esquece homens e depende de Deus. E foi isso que nós fizemos. Nós entendemos que nós tínhamos bocas e tínhamos joelhos. E à medida que nós nos envolvemos mais com o sobrenatural, com Ele, com aquele que é Senhor de todas as coisas, com aquele que é o dono de tudo, Ele é o dono de tudo. É o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono do mundo, Ele é o Senhor. Quando nós nos envolvemos com Ele, colocando a nossa confiança nele, as coisas começaram a mudar. Aí aparece pessoas, né, para construir o prédio da igreja. Nunca pedimos, mas nós pedíamos a um só, a Ele. Eu sempre orei para ter favor de pessoas, mas não orei na frente da pessoa. Não, eu orei a Ele que move pessoas. Move corações. Você precisa aprender a depender dEle. Ele é seu supridor, Ele é seu Senhor, Ele é o seu dono. Ele, mais do que ninguém, quer que você tenha uma vida abundante. Aleluia. Não só financeiramente, não só dinheiro no bolso, mas na saúde, no casamento, nos negócios, na sua empresa. Uma vida abundante, ela nos alcança em todas as esferas. E no dia que você entregou a vida a Jesus, você passou de um miserável para alguém que tem uma vida superabundante. Falar em superabundante, essa semana começa um dos maiores eventos dessa igreja, chamado Superabundante. ministros com várias unções vão passar por aqui. Eu pergunto, e qual é a sua parte? Ficar sentado, ah, eu não posso, isso é caro. Se você começar a declarar isso, você vai ter isso. Mas quando você disser, não, isso é fácil. Eu vou estar sentado ouvindo os ministros, eu vou estar recebendo das unções, eu vou estar recebendo, eu vou estar sugando. Ah, pastor, mas eu não tenho nada. Ei, você não vive pelo que você vê. Esse é o diferencial, irmãos. Não, cheguei aqui, não tinha nada também. Eu cheguei em Salvador em 2004, não tinha povo, não tinha ninguém. Eu estava só. Só a minha família. E onde é que estava o povo? Estava aqui na cidade. Mas estava só. Mas eu decidi acreditar. Não, vou ter uma igreja grande. Ah, eu falei, vou ter uma igreja grande. Hoje a gente tem várias igrejas na Bahia. Porque eu decidi acreditar. Eu decidi usar aquilo que eu podia. A fé move montanhas. Aí você está sentado aí, meu Deus, quem é que vai pregar no superabundante? Pastor Samuel. Rossana de Lira. Lira, Rossana Lira. Edilson de Lira. Não é casado, não. Edilson de Lira é casado com Mísia. Rosana Lira, Rossana Lira com o Judivan. Vânia Nascimento. Sérgio Pessoa. Paulo Bahia Filho. O nosso supervisor apóstolo Darren. Gente, e você sentado aí com a boca escancarada, cheia de dentes, eu não vou conseguir. Meu Deus, isso é caro. Caro. Caro na sua ótica. Diante do que você vai receber, isso é nada. Aliás, você deveria estar pensando, o quê? Eu vou pagar para meu colega. Eu vou pagar para minha irmã, para meu tio, para minha mãe. Eu vou pagar para alguém, porque eu não vou comer sozinho, receber só. Alguém está entendendo? Ah, pastor, mas como é que eu vou dar? Eu não dou porque eu não tenho. Não, 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 você não tem porque você nunca gostou de dar. Quando você decide dar, você vai ter em abundância? Eu peguei a veia. Eu peguei a veia para ter uma vida superabundante. Hoje eu digo, eu tenho uma vida superabundante. Eu vou para onde eu quero. Pastor, está com dinheiro? Não, não preciso de dinheiro. Eu preciso crer. Dinheiro não é tudo. Dinheiro é bênção. Não é a raiz de todo mal, como alguns pensam. É a raiz de todo mal. Você está doido? Então me dê. Não, é o amor ao dinheiro. É a sua ganância pelo dinheiro. É a sua dependência de dinheiro. O seu apego a dinheiro. Ei, pensa num sujeito desapegado de dinheiro, sou eu. Se tiver no meu bolso e eu for passando, talvez depois que eu chegar no final da fila não tenha mais nada no bolso. Porque eu vou dar. Mas esse é meu estilo de vida, irmãos. Eu sempre, quando eu decidi que quando eu decidi, entendi, melhor dizendo, entendi o que está lá em Atos 20, 35. Não é isso? É isso mesmo? Mais bem-aventurada a coisa. Essas palavras foram do Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é aquele que está na posição de dar. Ei, aquele que tem e dá. Só vai dar semente a semeador. Não vai dar semente àquele ranzinza, furreta. Furreta, não paga um cafezinho para ninguém. O dinheiro está guardado no banco. Os dólares estão lá debaixo do colchão. Mas pensar em gastar, já dá uma dor na barriga. Meu Deus, vai faltar. Não vai faltar, não. Eu nunca pensei, está aqui minha esposa, está aqui, ela, meu genro está aqui também, ele sabe disso. Eu não tenho problema com dar. Eu não tenho problema em dar. Não tem, mas não tenho mesmo. Só estou aqui porque um dia alguém fez isso numa proporção infinitamente maior. Senão não estaria aqui, nem você estaria aí. Por que você está apegado a essa vida natural, Zé? Agarrado nas coisas naturais. Você é doido? Ah, mas se eu der, e vai faltar. Falta não. Vai faltar se você não der. Onde é que está o seu coração? Nas coisas terrenas? Só está aqui porque um dia alguém decidiu dar o melhor por mim e por você. Alguém que amou a nós, não foi o cosmos, mas foi pessoas. Amou pessoas. Diga assim, amou a mim, diga. Amou a mim que deu o seu único filho. Amou e deu, ele amou e deu. Essa história, eu amo, mas não dá nada, você é miserável. Não se compadece de pessoas que estão passando dificuldades, necessidades. Tem que se compadecer, se envolver, olhar o estado de pessoas. Tem pessoas que estão vivendo uma vida terrível porque não tem o que você tem. Ora, você que tem está numa igreja onde ensina a palavra da fé, onde ensina que você pode todas as coisas. Aquilo que você disser vai acontecer conforme você disser, está lá em Marcos 11. Se alguém disser, ei, alguém, tem que ter alguém. E esse alguém não está falando de um cavalo, de um jumento, está falando de pessoas. Se alguém disser a este monte, ergue-te, levanta-te daí, lança-te no mar, e não duvidar aqui no coração, vai ser conforme você disser. Aleluia. Aí você vive uma vida aqui. Ah, eu tenho Jesus. Sim, mas está vivendo? Está vivendo em conformidade com o reino que ele estabeleceu? Tem um reino estabelecido aqui. Ele é o rei dos reis. Existe um reino. E nesse reino podemos viver uma vida, não é abundante, mas é superabundante. Superabundante. Superabundante na saúde. Você viaja, a gente viaja nos aeroportos. Qual é o que está lá na questão de pessoa da terceira idade? Uma mulher grávida, normal, mas bota um velho quase morto. Eu não vou ficar assim. Talvez quando tiver com 100 anos, mas com 60. Uma bengala, meu filho, um velho com uma bengala. Eu disse, não, por que não bota um atleta? Não, eu vou viver a vida de Deus aqui na terra. Eu vou viver a vida Zoe. Você pode viver a vida de Deus aqui na terra. Essa vida de Deus foi conquistada por Jesus Cristo. Ele conquistou essa vida superabundante. E você é alguém que tem direito a uma vida superabundante. Independente de estar com muito dinheiro na conta ou não. Pode não ter dinheiro na conta, nada na conta hoje, mas o fato de não ter dinheiro na conta vai definir você como miserável? Não tem dia que eu estou sendo um real no bolso. Mas eu sou miserável? Não, eu sou rico. Sou superabundante. Não vai me definir, não tem dinheiro nada na carteira. Não, 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 não. No dia que eu disse sim para ele, o autor da vida, eu entrei no reino, e nesse reino é um reino de justiça, nesse reino é um reino de sucesso, esse reino é um reino de paz, esse reino é um reino superabundante. Se você crer, você vai superabundar no seu casamento, na sua família, no seu trabalho. Agora, isso é coisa que você vai ter que se acostumar. Porque se você tiver a mentalidade de favela, sabe o que é favela? Se não tirar a mentalidade de favela, você pode ser colocado por alguém em um palacete. Você vai vender o palacete e vai querer voltar para a favela, porque o que está faltando é você renovar a sua mente. Renove a mente, tudo vai ser favorável a você. Todo dia você declara: obrigado, Pai, porque nunca vai faltar nada. Obrigado, Pai, porque o dinheiro não é problema, dinheiro é papel. Começa a declarar, irmãos, uma vida abundante, uma vida de saúde. Você não tem que estar: ah, pastor, mas é normal. Normal não. Normal não. É normal à medida que eu for. Ou o ser humano vai envelhecendo, vem doer. A mim não. Normal não. Normal aonde? Me mostra na Bíblia. Quando Moisés foi recolhido, que eu não sei como ele morreu, eu não sei. Ninguém nem achou o corpo do Senhor Moisés, mas a Bíblia diz que ele subiu aquele monte. Ei, ei, subiu um monte. Eu subi a serra de Itabaiana, Sergipe. E eu sei o que é subir uma serra. E aquele monte, eu creio que é muito mais alto que a serra de Itabaiana. Ei, à medida que você sobe, o oxigênio diminui. Moisés subiu. Com quantos anos? Quantos anos? Obrigado, Wilson. Você é caprichoso. O cara com 120 anos. Tem alguém aqui com 100? Eu vou levar você para subir a serra de Itabaiana. Cadê quem tem 100 aí? Cadê o 100? Com 120 o cara subiu o monte. Qual foi o monte? Qual foi o monte? Cadê? Qual, Roberto? Nebo. Subiu, gente, com 120 anos. Chegou lá em cima. Não só isso. Chegou lá em cima no monte. Não só subiu, mas avistou a terra. Quem foi que disse que passou de 50 e que usa óculos? Isso é uma decisão. Moisés subiu com 120 anos. E não foi um anjo que levou, ele subiu com as pernas. Ah, subiu. Chegou lá em cima. Deus disse: olha a terra que você perdeu. Ele olhou. A Bíblia diz que ele viu a terra de longe. Ele viu a terra de longe. Ei, quando diz longe, é longe. Então ele tinha um vigor físico, uma saúde abundante. Tinha vigor, uma saúde, eu vou dizer, uma saúde super abundante. Eu creio que muitos jovens que estão aqui vão bater pino ao subir o Monte Nebo. Vão bater pino. Alguns vão desmaiar em 10% do morro, do monte. 10% da subida vão desmaiar. Moisés subiu. Não diz que ele desmaiou, subiu. E quando chegou no topo do monte, olhou e avistou a terra. Só não pôde entrar, mas viu a terra de longe. Então, com isso eu posso dizer que você pode envelhecer bem. E tendo um personal top como Alex, né, Vânia? Vânia, chega aqui, bota para rachar com o Alex. Eu já amenizo, não, Alex é top. Mesmo depois que faz uma modalidade de exercício, passa 2 dias com o corpo doendo, mas isso é top. Se não doer, não presta. Então você pode envelhecer com saúde. Mas também depende do que você faz. O que é que você está fazendo hoje com o seu corpo? Hã? Está comendo feito um porco? Está comendo tudo que você vê? Ei, você precisa ter domínio próprio para ter uma vida superabundante, ter uma saúde superabundante, ter domínio próprio. Como pode ver doce? Porque, pastor, eu acho que eu nasci comendo doce. Você é doida? E se nasceu comendo doce, pare de comer doce hoje. Pastor, o senhor faz, eu faço. Estava lá na Praia Grande, meu professor. Toda noite, pudim, coisa que eu gostava demais. Pudim, não sei o que, delícia, tudo tinha lá. Vinha atrás para mim e digo, passa. Eu tenho que entender que daqui a 10 anos meu corpo tem que responder. Eu tenho uma mulher para dar conta. Cadê? Cadê os homens? Cadê Roberto Carneiro? Estou certo? Cadê os homens? Cadê os homens daqui? Aí fica uns caras comendo tudo que vê, comendo açúcar, coca, tomando Coca-Cola, você é doido, Zé? Toma um litro, dois de refrigerante, está se envenenando. E depois que tem uma saúde abundante, não vai ter nada. Começa a se disciplinar. Camarada, essa vida já foi dada para nós. Quem é crente aqui? Essa vida é sua. João 10:10, Jesus disse algo importante. Você entende quando o que ele disse ali? Ele disse: o ladrão veio. Está com isso? O ladrão não veio, o ladrão vem. É um processo contínuo. O miserável continua. Ele se apresentou, mas continua agindo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ei, esse é o papel do ladrão. Mas quem foi que disse que você aqui vai viver subjugado por esse ladrão? Não, existe um poder em você, um poder que capacita você estar por cima das ondas. Aleluia. Aí o capeta diz: olha a delícia de abacaxi, come, entra um fininho, você vai nessa. O diabo ajuda a carne, o diabo pega a carne, vai, mexe com a sua carne, olha lá, come, rapaz, negócio gostoso, doce. Aí você abrindo os olhos, você pisca assim, pelo doce, vai nessa. Você precisa dizer: não, não vou comer açúcar. Açúcar não é alimento. Isso é para os raízes, macho. Tomar amargo, sem açúcar. Ô, pastor, como é difícil comer sem açúcar. Eu também achei. Mas se você não persevera, você é um fracassado. Persevere. Toma o amargo. Não, vai. Não, você é bom. É aqui, ó. Do mesmo jeito. Porque quando eu vou tirar sangue, eu digo: não vai doer. Não dói. Não dói. Vai, tira isso. Tô nem aí, nem dói. Mas tem uns cabelos frouxos. Meu Deus, você é doido? Não, não dói. Não dói. Vou treinar o meu cérebro. Não dói. Vai, e já fica olhando. Furou que nem vi. É questão de você exercitar. Começa a exercitar essas coisas. Ah, está sem dinheiro. Eu vou chamar. Dinheiro, venha. A geladeira está vazia, só tem água. Geladeira, você foi fabricada na mente do fabricante. Você deveria estar cheia de alguma coisa. Água não é. Eu quero você cheia de tudo. Eu chamo a existência todos os mantimentos que uma geladeira absorve. Venha para cá. Em nome de Jesus. É a senha. Ai, quanto é o superabundante? Quanto é, pastor Samuel? Hã? Meu Deus, que vergonha. R$ 149,90. Eu não posso. Vai estar preso às suas palavras. Irmão, não dá pólvora para capeta. Não dá. Sabe o que é pólvora? É que coloca naquela arma antiga, né? Em qualquer munição tem pólvora. Não dá pólvora para ele. Quando você diz, eu não posso, isso é caro. Você está dando pólvora, a capeta. Diga assim, só isso? Tem uma mulher que diz, não é isso? Tem uma mulher no YouTube que diz, só isso é barato, de graça. Não tem uma mulher? Não tem uma mulher, isso ou não uma mulher? Não é doida não, aquela mulher, nem, eu não sei nem se é crente, mas é mais crente do que muitos crentes. Quanto é isso aqui? Ah, essa casa é 2 milhões. Está barato. Isso é uma pechincha. Só isso. Aí vem um crente, R$ 149,90. Está caro. Em que planeta você está vivendo? Qual é o Deus que você está servindo? Diga para mim, qual é o Deus que você está servindo, que ele é incompetente, não pode dar para você R$ 150? Se tem um Deus fraco, nem sirva esse Deus, vai servir o capeta. Talvez na macumba você vai ter. É forte o que eu estou falando, mas não. Esse é o Deus, o nosso Deus. É um Deus que supre. Ele é perito em suprir. O nosso Deus, olha, o nosso Deus não tem problema com abundância. Alguém entende? Ele não tem problema com abundância ou superabundância. Não. Ele não tem problema. E também não tem problema em fazer você superabundar. Não tem problema com riqueza. E não tem problema em enriquecer você. Agora, você tem que querer. É o que está lá em Isaías 1,19. Se você quiser, ei, queira. Faça alguma coisa, dona Maria. Queira, no mínimo queira. Senhor, eu não tenho nada no bolso, não tenho nada no banco, não tenho nada na bolsa, mas eu quero estar no superabundante. Pai, eu sei que o Senhor, como Pai, o Senhor quer me galardoar, o Senhor vai me abençoar. Pai, o Senhor vai usar alguém. Claro que Ele não vai usar uma mula, vai usar uma pessoa. Pode ser que a pessoa seja uma mula mesmo, que não dá nada a ninguém. Mas vai usar uma pessoa improvável. E vai chegar com um dia, mas eu não sei o que foi. Eu não sei, olha. Eu estava em casa, dormi um soninho, uma madorna de meio-dia. E pensei em você. E aí, ó. Veio assim uma nota de pagar o superabundante para você. Bondade? Não. Não foi bondade. Providência. Até uma pessoa que não gosta de crente. Não gosto de crente. Eu não gosto de igreja. Eu tenho a minha religião. É assim? Essa é a desculpa, né? Eu tenho a minha. Como se ser crente é ter uma religião? Não, ser crente é ter a salvação. Ser crente é ter o Salvador. Ser crente é fazer parte da família mais importante do universo. É a família que Jesus vem buscar. Quando Jesus voltar à terra agora, ele, na vinda dele para o arrebatamento, ele não vem como juiz para você não, para nós não. Já estamos lá. Mas vamos ter Cristo na terra. Ele vai vir juiz para o mundo, mas para a igreja não. Vem como Salvador. Ele vai vir. Então você que serve a um Deus com esse caráter, que já provou, João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu, olha, é perito em dar, não, ninguém se iguala a ele no dar. Por mais generoso que você, ou generosa que você seja, não chega nem perto dele. Você acha que ele está com a mão encolhida hoje? Já deu tanto que agora a mão ficou encolhida, agora de tanto dar. Não. Ele continua assim, ó, tentando te dar, mas você é uma mão fechada, miserável, não recebe. Ele está dando, mas você está assim, você é tão miserável que não abre a mão. Ei, vai bater e vai escorregar, mas se você fizer uma concha, ó, é dando e você recebendo. Então ele identificou algo para nós. Eu não precisei nem fazer muita coisa para identificar. O ladrão vem. Ele não disse veio. O ladrão vem, né, Wilson? O ladrão vem para quê? Roubar, matar e destruir. Mas ele identificou o papel do ladrão, mas também manifestou o dele. Esse, mas eu, quem é ele? A própria riqueza. Pastor, e era rico, não era pobrezinho, nasceu em Belém. Pastor, pastor, por favor, eu sempre cantei a música, e eu amo aquela música, eu aprendi com a minha tataravó. Minha tataravó cantava todo Natal. Noite feliz, não é isso? Pobrezinho nasceu em Belém. Então, pastor, como é que era rico? Não canta mais isso. E você pode cantar, mude a letra. Você diz, noite feliz, trilionário nasceu em Belém. Mostra alguém aqui que ao nascer um astro veio identificar o nascimento dele. Cadê? Cadê o mentiroso? Levanta a mão, você que um astro veio e disse, olha, nasceu. Nasceu Epafrodito da Silva Sauro. Não, mas aquele menino ao nascer, uma estrela foi designada pelo pai para identificar aonde aquela celebridade trilionário estava. Sim ou não? Foi por um acaso que a estrela foi até lá, a estrela de Belém foi lá. E os magos foram seguindo e chegaram até o local. Foi de propósito. Irmão, Deus é um Deus que provê para você, seu cabeção. Ele provê. Porque aquele menino estava lá com o pai e a mãe, não tinha nada na mão. Ei, mas três personalidades chegaram ali. Cada um decidiu dar. A questão toda é que você decidiu no seu coração não dá nada a ninguém. Não dá um prato de comida. Não dá um vintém. Não dá nada a ninguém, irmão. Mas homens viajaram, eu não sei precisar a distância. Não sei a distância que eles viajaram, de camelo, que no camelo. Não foi em Ferrari. Para chegar até esse menino. Ainda passaram pelo palácio do bucha do Herodes. Tentando encontrar. Mas o que tinha no coração deles? Serem bênção. Eles queriam ser uma bênção para um menino. Cada um escolheu, propôs no coração dar algo para o menino. Isso é ser abundante, irmão. Quando você é alguém que gosta de dar, você está na categoria de alguém superabundante. E digo mais, continue fazendo assim, porque o ciclo não pode ser interrompido. É você dando e o Senhor abençoando você, e você dando e abençoando, nunca vai parar de receber. E aqueles homens viajaram distância terrível, um calor, frio à noite, mas chegaram. E ao ver o menino, o adoraram. Adorou, não foi Maria nem José, adorou o menino. Quem disse a ele? A direção do Espírito Santo. E cada um meteu a mão nos seus tesouros. Um entregou ouro. Ouro, sabe o quê? Alguém já ganhou a barra de ouro aqui? Eu nunca ganhei. Quer dizer, o mentiroso ganhou. Mas historiadores provam que o que Jesus ganhou naquela época de criança, pastor Samuel, foi suficiente para ele viver toda a vida na terra sem precisar de nada de ninguém. Então quer dizer que ouro não foi um pouquinho tabajara de ouro, não foi muito ouro. Aí o outro meteu a mão e trouxe incenso. Olha, as coisas mais caras da época, mais valiosas. Aí o outro foi lá, pegou a mirra, olha. Eu sei que simbolizava o que ele ia passar, não é? A mirra simbolizava o sofrimento dele, mas tudo veio com propósito e traz uma lição para nós. Seja generoso, seja alguém que gosta de dar, mas não dá nada a ninguém e quer ter as coisas. É porque meu pai é rico, aí você é preguiçoso, tem preguiça até para crer. Porque crer é um esforço. Você crer, você investir tempo, é você se isolar de tudo e você esquecer Facebook, esquecer WhatsApp, esquecer Instagram e tudo, né? E você focar nele, já vendo a manifestação do que você está crendo. É o menino chegando, é a criança nascendo. Você, não, eu não estou vendo, mas vai chegar. Tem que fazer, mas não quer fazer, irmão. Aí vai viver uma pindaíba aqui na terra. Irmãos, eu digo a vocês, tem sementes que eu plantei com a minha esposa. Nem pastor eu era. Novo na fé, nasci de novo há pouco tempo. Eu lembro que nós fomos numa cidade chamada Satuba. Satuba, eu acho. Acho que é Satuba. Isso já vinha no nosso coração em Maceió. Alagoas, em Alagoas, perto de Maceió. Chegamos lá na igreja. Nem conheci o pastor naquela noite. Eu e Vânia. Quando a gente olhou o estado da igreja, é um estado deplorável. Saímos de lá com o coração apertado. E chamamos o pastor e dissemos: nós não temos muito dinheiro na mão, mas nós vamos construir isso aqui para você. Falou em dar, você ficou triste, né? Não, se alegra. Mais bem-aventurado é você estar na condição de dar do que daquele está pedindo, irmãos. Quando você passa a confiar mais no seu Deus, você vai viver uma vida de crente diferenciado. Quando você passar a acreditar que o seu Deus é seu supridor, você vai parar de colar em pessoas que têm dinheiro. Para de estar contando suas fraquezas nessa área financeira nas pessoas. Não encoste em pessoas que têm dinheiro para estar dizendo o que é que você está precisando. Isso, não, eu ia falar alguma coisa, disse quieto. Não faz isso, irmão. Ninguém, irmão, ninguém nessa igreja, não é isso? Nesta igreja, ninguém vai apontar o dedo para mim. E nem para minha esposa. E eu creio que Samuel e Pato também, que se eles fizerem, eu vou puxar a orelha. Para dizer, está insinuando alguma coisa. Não, nós vamos fazer anúncio aqui de coisas que a igreja precisa. Igreja, essa parte física aqui, estrutura, para o bem de vocês. Vocês estão sentados em cadeiras boas. Pode ser até melhor, pode pensar em ter melhor, mas essas aí são boas. Vocês estão em um ambiente bem confortável, ar-condicionado. Sim, concorda? Hoje, se chover, vocês podem estar batendo um papo lá na frente, porque nós fizemos uma fachada diferente, ainda está faltando coisa. Aí vocês vão ver nós fazendo campanha para essas coisas. E eu agradeço a vocês que chegaram junto. E vocês que não chegaram junto, toma juízo. Agora, pedir para nós, vocês nunca vão ver, irmãos. Eu disse, eu acho que eu preguei ontem lá no treinamento, eu disse, eu tenho pouco cabelo. Nem ria por adiante, sua conta. E aqui tem duas pessoas que cortam o meu cabelo. Mas pergunta a eles se eu já deixei sem pagar eles. E sempre pago o dobro. Dou o dobro. Porque aqui não ria, mas não tem nada dessa. Ri por quê? Porque está rindo, Raulinho. É assim, ó. Mas vou ter cabelo, vou botar cabelo, viu? E não é peruca, não. Vou fazer. Pelo menos cobrir essa bucha aqui, ó. Depois faz. Aqui não é tanto, mas aqui eu não gosto. Eu disse a Deus, eu não gosto disso aqui. E ainda digo a você, seu Marcelo, quando eu estiver pregando, você botar isso aqui no telão, você vai ver. Eu não gosto. Mas vou fazer logo. Doutor, eu quero fazer em duas etapas. Faça logo essa aqui bem feita, tapando tudo, mas bem feita. Ok? Vou lhe pagar. É bem feito isso aqui, bem feito. Depois fizer agora. Um ano depois, vamos fazer, completar aqui. Mas Então, eu estou falando porque o meu cabelo é pouco, mas vão cortar, eu pago, irmão, eu pago. Ei, queira pagar as coisas. Ser abundante, ser alguém superabundante é pagar as coisas. Não fica só dependendo das coisas, de pessoas, de igreja, de pessoas. Pague também do seu dinheiro. Como é que Deus vai dar a você mais se você é alguém que... Ia falar uma coisa, deixa para lá. Não, paga, tenha alegria. Obrigado, Pai, que o Senhor me deu condições de eu pagar. Wendell, não precisa me dar não, porque esse mês eu tenho. Que coisa boa. Mas quando você tiver, também procure que alguém abaixo de você abençoe. Quando Deus mandou Abraão, não foi Abraão, Gênesis 12:1, ele disse: saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Mas Abraão, seja uma maldição, foi? Não, olha, se tu uma bênção, seja uma bênção, ei, é para você, seja uma bênção, você aí na live, para de queixo duro, seja uma bênção para as pessoas. Não, mas você só quer receber das pessoas. Só encosta em quem tem dinheiro. Não encosta no zelador dessa igreja. Tem um zelador. Um menino de ouro. Um menino dispensa de ouro. Mas é o zelador. Não vejo ninguém chegando perto dele. Tem outras pessoas que não têm condições. Não são pessoas humildes, não. São pessoas que não têm humilde. É atitude de coração. Não vê que essa história, mas é um irmão humilde. Humilde não, pode ser assim, não ter nada e ser pedante e miserável. Mas eu estou falando pessoas na igreja. Identifique pessoas que vêm com uma roupa só. Todo domingo com uma roupa, todo culto com uma roupa, e você vai ser uma bênção. Seja uma bênção, Abraão. Seja uma bênção. Onde você passar, seja uma bênção. Onde você chegar, seja resposta de oração para outras pessoas. Mas nós não vemos ninguém com Edmário. Edmário é como um filho para mim. Ele sabe o amor que eu tenho. Mas não vejo ninguém chegar aqui. Edmário, me passa aí seu WhatsApp. Ninguém pede. Mas pede a quem tem dinheiro. Vai acabar nessa igreja. Pregador que vem para aqui pedindo seu WhatsApp não é para dar. Estou falando como pastor dessa igreja. Aonde eu viajo o mundo, eu não pego WhatsApp de ninguém, não. Alguns me dão pelo amor que tem por mim. Você é um pai, me dá. Mas eu... Eu sou cuidadoso. Mas alguns que pegam o WhatsApp para depois estar ligando, insinuando que está faltando coisa, que a esposa tem que fazer cabelo e escova, vai se catar. Sai da lama, jacaré. Estou falando para vocês, minhas ovelhas, não entra nessa. Quando olhar para um pregador, não se encanta com a eloquência, com a unção. Você precisa separar unção de caráter. Caráter é uma coisa, unção é unção. Pode ter unção, mas não é para estar com você. Pode carregar um peso da unção, mas não é para estar perto de você. Caia fora desses tais. Eu vou blindar essa igreja. E também não fico convidando para a sua casa, não. Casa é lugar de intimidade. Casa é lugar de íntimos. Mas é ungido, mas é uma bucha. Estão ouvindo aí em cima? Não é porque prega e cospe fogo que você vai abrir tudo. No mínimo, você tem que buscar a direção do Espírito Santo. Ele habita em você, ele é o seu mestre, é o seu guia. Uma coisa que Paulo incentivou a nós buscarmos foi o discernimento de espíritos. É um dos dons do Espírito Santo. Discernimento. Mas o camarada não dá nada a ninguém. Mas só chega perto das pessoas para querer, aí, quer comer no Outback. Vai comer sardinha, que Outback. É Outback. Outback. Madeiro. Vai comer sardinha, rapaz. Não dá nada a ninguém. Outback, sei lá. Tanto faz. Ah! Aí você se encanta. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, que homem. Eu vou levar na sua casa e você vai ver a bucha. Não são pessoas abundantes, superabundantes. São pessoas aproveitadoras. Estou ensinando vocês da minha igreja. E se qualquer ministro aqui se insinuar para você, não dê. Olha para mim e para a Vânia, para Samuel e para Pati. E veja nosso comportamento. Eu recuso, irmão. Alguém querer me dar uma coisa e eu não querer pagar. Eu não me aproveito de ninguém. Eu, como pastor, só dissesse, rapaz, você tem um supermercado, é? Rapaz, eu vou fazer uma listinha, você manda e eu. A pessoa ia querer me dar, eu não quero. Eu sou aquela pessoa que vou com você para o restaurante, se você rodar a cara, antes de terminar tudo, peraí, eu vou aqui, vou no banheiro, já paguei a conta. Não fico, ei, isso aqui, garçom, a conta. Olha, foi uma pizza gigante, eu comi duas fatias, minha esposa uma, você tem, vai se catar, miserável. E se eu sair com você e nada dá conta, você me convidar e eu for, e nada dá conta você começar a me deixar de fora, porque sou seu pastor, mas o grupinho seu e você, olha, eu comi uma fatia, Trifosa comeu outra, é para. Eu vou tomar e vou pagar tudo. Eu sei a unção que eu carrego, eu sei de onde ele me tirou. Me tirou da metrópole, Andaíra, uma miséria. Me colocou aqui nessa cidade. Me fez prosperar. Por quê? Porque eu decidi abrir o coração e ser generoso. Ah, superabundante. Você também não venha para cá para o superabundante com a mão de figa, seu nonô miserável. Venha para receber e dar também oferta na vida dos ministros. Eu, como pastor, só eu posso ensinar essas coisas. Só eu posso dar essa. Eu não estou dando bronca, mas estou falando com vocês sério. Não quero saber. Está vindo muito ministro abundante para cá, não é? Cuidado, vocês vão passar com esses ministros. Não está lá tocando WhatsApp, convida. Não, ora primeiro. Só olha para mim, irmão. Olha para mim. Olha para a Vânia. Olha para o pastor Samuel, papai. Olha para nós. E veja se existiu algum momento de insinuação da nossa parte para tirar dinheiro de vocês. Ah, irmão, se eu não puder dar, que pegue, pedir dinheiro a você, eu não vou pedir. Para mim? Está aqui. Sandro Maia, tu trabalha conosco aqui. Suzy, Wilson, Raline, já morou com a gente. Vai. Pergunta. Todo mundo sabe. Nunca vou pedir, eu não vou, orgulho não, eu não vou estar na mão de ninguém. Eu vou ter sempre moral para falar isso. Já passou jogador de futebol por aqui? Chegou escaldado, todo, nem falava comigo direito, todo assim, e eu não entendia, né? Eu sempre fui assim de... Passaram-se os tempos, daqui a pouco estava um gaiato. Como o cara ficou um gaiato. Porque começou a perceber, aí começou a se envolver demais conosco. Aí passou a me chamar como um pai, aquela coisa toda. Mas quando saía com ele, ele chamava, vamos comer não sei onde. No final do jantar, quando o Vânia já percebia. Nós temos um código. Você precisa ter código com a sua. Código, Zé. Às vezes eu nem uso código, às vezes eu me levanto definindo, mas ela já sabe. Eu faço assim, levanto, olho pro banheiro. Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Onde é o banheiro? Ei, 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 aonde é o banheiro? Porque eu quero pagar, não para me esconder, como muitos fazem. Onde é o banheiro? Aí, quando a conta vai chegar, corre pro banheiro. Aqui? Não. Onde é o banheiro? Ah, é ali, tá, eu levanto. Garçom, ele já leva, eu já paguei, voltei, estou na mesa ali com ele. Estou falando com o jogador também. Daqui a pouco, a conta. Já pagaram, como pagou? Estou bem sério. Como é bom isso, irmão. Eu saio com o pastor Gustavo Rai. É uma confusão, ele sabe. Nós pagamos a conta, eu tenho que tomar o celular dele, que eu sei que vai tudo o celular. Eu tomo, boto no bolso. Daqui. Foi pago. Aí teve, Vânia também fez isso na empresa grande, a mulher do caixa disse, ela fez com quem? Com duas pessoas, Vânia fez essa confusão para pagar, a mulher disse, eu vou sair daqui, vou comprar também, para a senhora pagar. Ah, pagou para Samuel, não é? Aí Nana não quis deixar, eu tomei, peguei Nana pela mão, tirei de lá, e Vânia pagou, aí no final a mulher disse, eu vou aproveitar e comprar também umas coisas também para a senhora pagar. Eu quero estar nessa condição. Nunca vocês vão apontar o dedo para aqui? Não vai. Eu sou próspero. Eu vivo uma vida superabundante. Quando eu saí do império das trevas que vim para o reino, esse reino é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino para você superabundar. Segunda Coríntios 8:9 diz, pois conheceis a graça, olha só, você que tem uma mentalidade franciscana, Jesus pobre, nasceu em Belém, pobrezinho, meu Deus, eu acho que eu vou dar uma roupinha para ele, você é tonto? Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Coríntios 8:9, manda você conhecer a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que por amor de você, ó, por amor, se fez, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela pobreza dele, nós nos tornássemos ricos. Se fez pobre aonde? Na cruz. Se fez, não era. Se fez, não era. Alguém que se faz alguma coisa, porque não era. Ele se fez para que você fosse rico. Então não tenha medo, diz assim, eu sou rico. E rico não está falando de dinheiro, irmão. Rico é você ser suprido em tudo, é ter uma vida abundante. Ah, pastor, eu quero comer um salmão, come. Eu quero comer sardinha, come. Eu gosto de sardinha. Às vezes eu brigo com o banheiro, eu não quero nada. Eu quero sardinha, não é sardinha de lata, aquilo não presta. Então, sardinha fresca, vou e faço e como. Eu gosto da sardinha. Ei, comer sardinha quer dizer que eu não sou próspero? Ei, eu sou porque eu gosto. Você é próximo comendo aquilo que você gosta. Até tripa. Até tripa. E eu gosto. Isso é para raízes. Criado com vovó não come tripa. Menino criado com vó não come. É para macho. Faca na caveira. Eu sou próspero comendo sardinha porque eu gosto. Você é próspero comendo salmão, você é próspero. Eu sou próspero indo para o interior, para o mato. Você é próspero, próspero indo para o shopping, sei lá. Ei, eu gosto de mato. Eu gosto de montar cavalo. Eu gosto de ver cobra. Eu gosto de ver rã, dia. Eu sei que tem homem aqui, se vê uma rã. Ah, meu Deus do céu! Toma vergonha na cara. Não, menina, não case com um homem que tem medo de rã. Faça um teste com o miserável. Quando tiver... É de mato, está lá em cima. É de mato, você é uma bênção. Se tem você aqui, você, eu sei que você não se incomoda. Tá namorando, menina? Pega uma barata voadora. Você... traz em casa e solta ela para ver a reação dele. Para ver a reação. Que o macho, faca na caveira, vai lá e pá com a mão. Pá! Com a mão. Aí tá num ambiente, aí vem aquele sapo cururu, bem grandão, a aparência feia. Aquilo é um bobo, é dócil. Você, só fala, alguns homens desmaiam. Vê o sapo. Com quem é que você está casada, menina? Com quem você está casada? Com medo de um sapo? Vai lá e pega o bicho aqui, ó. Pega, não bate, não machuca, que aquilo é dócil. Come o escorpião, come, só tem aparência feia. E não só lança leite se você fizer mal a ele. Pegou nas costas, tirou, botou lá fora. Eu fiz isso na Baiana. Na casa de André, apareceu um sapo no quintal, a mulher quase morre. Ainda bem que André não. Peguei, levei lá para fora, soltei longe. Botei longe, vai meu filho, para lá. Aí os homens, quando vê um sapo, morrem. Ser abundante na coragem. Super abundante, coragem. Faca na caveira. Ah! Ah, aí é outra coisa. Olha a diferença. E a altura? Eu não gosto de altura. Chego assim, eu não gosto. Dá uma impressão ruim quando eu olho para alguém. Tem alguém igual a mim? Eu não gosto. Não, isso aí não. Eu não gosto de altura. Ei, isso, altura é uma coisa. Eu estou falando de uma barata. Peraí. Eu não tenho asas. Se fosse para estar voando, eu tinha que ter asas. Eu não tenho. Então eu não vou. Amém.